Olá, está começando mais um episódio do podcast do MINC, o podcast oficial do Ministério da Cultura. Aqui você fica por dentro de tudo que o Ministério da Cultura tem feito para você. Você também pode enviar e-mail contando sua história ou sugerindo temas pelo podcastdomink@cultura.gov.br. Se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá, é youtube.com/Ministério da Cultura. Aproveite também já aí para seguir nosso canal no aplicativo de podcast que você está ouvindo para não perder nenhum episódio. Ative o sininho, dê sua avaliação e ajude esse podcast a crescer. No episódio anterior do nosso podcast, conversamos sobre a potência da cultura e tivemos a dimensão do papel do setor cultural no cenário econômico. Falamos sobre como a cultura gera empregos e contribui para o PIB do Brasil. Se você ainda não ouviu esse episódio, vai lá. Eu sou Thaís Maruoca e hoje vamos falar aqui sobre a Lei Paulo Gustavo, que foi desenvolvida para apoiar o setor cultural durante a pandemia. O nome da lei homenageia o ator, humorista, diretor, roteirista e apresentador brasileiro que morreu por complicações da Covid-19. Com a lei, o setor cultural está recebendo um investimento de 3,8 bilhões de reais para serem usados em editais, chamamentos públicos, prêmios e outras formas de incentivo à cultura. O lançamento da lei foi um sucesso, contando com a adesão de 100% dos estados brasileiros e 98% dos municípios. Para falar sobre esse assunto, converso aqui com Tiago Rocha Leandro, que é diretor de assistência técnica a estados e municípios, e com a Karina Bini, produtora e diretora de cinema. Então, se ajeite aí, que o papo vai ser cheio de informações importantes para você, que é do setor cultural. Bem-vindos, Tiago e Karina. Antes da gente começar a conversar aqui, queria que vocês se apresentassem primeiro, falassem um pouquinho aí sobre vocês para o pessoal aí poder conhecer vocês melhor.
Bem, eu sou paranaense do interior do Paraná e moro em Brasília já há uns 20 anos, cerca de 20 anos. Sou diretora, produtora de cinema. Devido às ações afirmativas dos editais, eu fiz o meu primeiro longa-metragem, ficção, ano passado, dirigi, está em montagem. E trabalho também com a exibição, né? Eu faço mostras de cinema e faço um festival de cinema também, Festival Internacional Cinema e Transcendência. Então, é uma vasta, um amplo campo aí no audiovisual.
Legal. E você, Tiago?
Eu sou o Tiago, sou pernambucano, moro aqui no Distrito Federal há 9 anos, vai fazer agora. Sou formado em Direito, mas sempre fui apaixonado pela área da cultura. Então, já no final do curso, adentrei nessa área. Fui da Secretaria de Cultura em Pernambuco, cuidando do Fundo de Cultura, da Rede de Pontos de Cultura do Estado. Depois tive a experiência de ser subsecretário de Fomento à Cultura aqui no Distrito Federal. Fiz mestrado nessa área de política pública, desafio para a democratização do acesso à cultura. Tive uma passagem pelo Congresso, na advocacia também de projetos. E agora estou no Ministério da Cultura nessa diretoria, que é a Diretoria de Assistência Técnica a Estados e Municípios. Diretoria nova, criada justamente para auxiliar os gestores municipais e estaduais na boa execução dos recursos federais de cultura.
Bom, então, para começar aqui o bate-papo, já responde aqui para a gente quais são os objetivos, né, dessa lei da Lei Paulo Gustavo.
Olha, a Lei Paulo Gustavo, você iniciou bem, né, colocando ali o contexto que ela surge. Durante a pandemia, vários setores foram extremamente afetados e a cultura foi um deles. A cultura, por sua própria essência, por sua própria natureza, precisa de gente. Então, o setor cultural foi um dos primeiros a parar e um dos últimos a retomar suas atividades. Então, nesse cenário, o Congresso aprovou uma série de medidas para compensar, indenizar, socorrer, auxiliar, fomentar os trabalhadores afetados. Na cultura, nós tivemos a Lei Aldir Blanc I e a Lei Paulo Gustavo. Então, surge dentro desse contexto, né, reparatório, indenizatório, de auxílio emergencial da pandemia. Infelizmente, precisa ser dito, essas leis foram vetadas pelo governo anterior. Então, a Lei Paulo Gustavo já era para estar integralmente nas contas dos projetos, em execução, sendo plenamente contratando profissionais, movimentando a economia. Como isso foi vetado, o Congresso precisou se mobilizar com ampla participação da sociedade para derrubar o veto. Depois do veto, houve uma medida provisória que era quase um outro veto. Então, só no final do ano de 2022, o STF deu uma decisão garantindo o recurso para a execução desta lei. Então, ela acaba ocorrendo ao longo do ano de 2023, nessa nova gestão da ministra Margareth, foi uma das prioridades absolutas. E aí fica esse ato, né? Você não está no contexto da pandemia, mas ao mesmo tempo você tem um caráter muito importante de reparação de todo o setor que foi muito afetado na pandemia. Então, ao mesmo tempo que a gente não está no período de pandemia, a lei permanece com esse caráter e também possui um caráter estruturante, né, de fomentar e potencializar a cultura e especificamente o setor audiovisual também.
Karina, além de você trabalhar no setor cultural, você foi também do comitê consultivo, né, da LPG no Distrito Federal e pôde ver muita coisa de perto, com certeza, né? Então conta pra gente aqui como foi isso e como essa lei pode ajudar produtores, artistas e empreendedores culturais.
Ah, foi uma experiência muito bacana participar do comitê consultivo aqui, porque estava ali muito próximo das discussões junto à Secretaria de Cultura do DF, eu e outros colegas do setor, do audiovisual e de outras áreas também. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar, e muitas pessoas acabavam, assim, eu ouvia essa pergunta de muitas pessoas, né? Por que a Lei Paulo Gustavo tem mais orçamento para o audiovisual e não para as outras áreas? Né? Então é importante a gente lembrar desse histórico, né? De onde veio esse dinheiro que constitui a Lei Paulo Gustavo, né? Que está sendo investido pela Paulo Gustavo. Vem de um passivo do Fundo Nacional de Cultura, vem de um passivo grande de valores que não foram executados, foram arrecadados e não foram executados nos anos da pandemia. Foi 2020, 2021 e 2022. E do Fundo Nacional da Cultura faz parte o Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo que ele recebe recursos através de uma taxa gerada pelo próprio mercado do audiovisual. Então, por isso que o Fundo Setorial do Audiovisual ele arrecada valores altos, né, em relação às outras áreas. Então, por isso que, por ser essa verba vindo desses passivos, que a Paulo Gustavo tem que investir o valor correspondente ao Fundo Setorial do Audiovisual, que era um passivo e que o governo anterior queria que fosse para gastos do governo e não para o setor do audiovisual e da cultura. Então, pessoas como Marco Souza e outras pessoas se juntaram, se uniram, né, e conseguiram aprovar junto a parlamentares a lei para justamente garantir que esse recurso que é da cultura ficasse com a cultura. Né? Então, por isso que a gente tem um montante grande do audiovisual. Aí, falando do audiovisual, que é a minha área, eu acho assim, que depois da Paulo Gustavo, talvez daqui 2 anos, a gente vai conseguir entender quais foram os efeitos e os benefícios que a Paulo Gustavo trouxe para o Brasil. Eu estava, né, sabendo que ia vir aqui hoje no podcast, eu fiquei refletindo em casa. Falei, poxa vida, né? Uma Secretaria Municipal de Cultura da minha cidade, Pitanga, interior do Paraná, 25 mil habitantes, que nunca recebeu um recurso federal para cultura. E recebe, tem a possibilidade de receber um investimento que ela tem que gastar no setor do audiovisual. Isso vai fazer com que o gestor pense como funciona o audiovisual. E pense como esse dinheiro pode ser investido na cidade. Então, isso é interessante. Né? Se a gente pegar isso acontecendo no Brasil todo, foram não sei quantos mil municípios, né, Thiago? Acho que esses números você pode dar, e tantos estados brasileiros. Então, isso vai refletir de alguma forma, vai impactar de alguma forma no audiovisual brasileiro, não tenho dúvida.
E, Thiago, conta pra gente aqui como funciona esse financiamento de projetos culturais por meio dessa lei. Quais são os critérios e processos, se puder explicar um pouquinho mais aqui pra gente entender todo esse caminho?
Claro. Tudo começa, na verdade, com o processo de regulamentação da lei, né? Então, a lei foi aprovada, foi vetada, o veto foi derrubado, né? A Karina lembrou bem, uma ampla mobilização social para garantir isso. E aí ela precisava ser regulamentada. Então, o MINC promoveu uma série de diálogos, de escutas, debates, publicou o decreto, né, que foi o lançamento oficial da lei naquela festa bonita lá em Salvador. Após isso, foram abertas as inscrições. E aí ficamos 60 dias com a plataforma TransfereGov aberta para que os estados e os municípios interessados se inscrevessem, cadastrassem seus planos de ação para estarem aptos a receber os recursos da lei. Então, aí foi um grande desafio a gente mobilizar os estados, até um pouco mais fácil, né, garantir os 27, mas em termos de município foi uma adesão recorde. Você conseguiu 98,12%, viu? Foi 98,12%. Incrível. A totalidade, assim, de municípios do Nordeste, 100% dos municípios de todos os estados do Nordeste, 100% dos municípios do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do Amazonas, do Amapá, Paraná, ficaram faltando 3 municípios, né? Minas Gerais, aquele mundo ali, pouco mais de 10 municípios não aderiram, e não aderiram por uma opção mesmo, assim, por alguma limitação, opção administrativa, política, porque a gente ligou, a gente montou uma força-tarefa, ligamos, botamos um listão na parede, fomos de um em um, né? E você ligava e esse cara não colocou, o dinheiro nunca chegou em muitos municípios para a cultura, né? Então chegar neste volume de recursos, dessa forma, é um desafio explicar muitas vezes o que é audiovisual, né? Como é que eu gasto esse dinheiro? Então, este foi o primeiro grande desafio do MINC, fazer uma ampla adesão. Agora, a gente está num outro desafio, que é um processo de auxiliar e prestar assistência técnica para boa execução. Então, a gente fez cartilha, aula gravada, minuta de edital, modelo de edital, de contrato, de termo, de declaração, enfim, todo um kit ali para auxiliar os estados, mas principalmente os municípios, na boa execução. Então, simplificando, colocando em etapas, né? O MINC abre as inscrições, os estados e municípios se inscrevem. Estando tudo correto, o MINC abre a conta e paga diretamente esses estados e municípios. Uma vez que esses estados e municípios receberam os recursos, eles vão promover consultas, diálogos com a comunidade cultural local, conselhos de cultura, fóruns, né, etc., para, junto com a sociedade civil, definir as linhas do edital, os parâmetros, prazos. Feito isso, aí sim, publicam os editais e os agentes culturais, trabalhadores da cultura, inscrevem seus projetos, suas iniciativas. Então, temos parâmetros nacionais, princípios, diretrizes que precisam ser observadas, mas as peculiaridades, quantas vagas são para curta, qual o valor específico de cada projeto, isso vai variar de cada estado, de cada município, como é importante que seja, porque o Brasil é muito grande e as peculiaridades, as demandas de cada cidade são diferentes umas das outras. Então, a gente sempre reforça a importância da gestão local dialogar com os fazedores de cultura, porque é lá na ponta que vai saber aonde esse dinheiro vai ser melhor aplicado, melhor direcionado.
Em que pé que está isso agora? Porque, como você disse, também acontece, né, em cada estado de uma maneira, né? Mas já acabaram, então, as inscrições, estão avaliando e depende, assim, tem alguma previsão ou não tem?
Vamos lá. As inscrições começaram em maio, foram até julho, as inscrições do MINC para estados e municípios. A gente teve essa adesão recorde. Ainda em julho, o MINC pagou todos os estados, né? Começo de agosto, o dinheiro estava na conta de todos os municípios. E aí, cada município vai no seu tempo, né? A cidade civil bem pressionando para que saiam logo os editais. Já estou ali correndo, muitas vezes para aprender e tal. Então, a gente está diante de um cenário hoje. O MINC já pagou 100%, né? Já no final do primeiro semestre. A maioria dos estados, né, já lançou editais. Cerca de 88% dos estados já lançaram editais, 85% das capitais já lançaram editais, e aí o número de municípios por estado varia. Por exemplo, Paraíba está com mais de 80%, outros estados estão com menos municípios ainda aderiram. E a gente tem uma perspectiva muito concreta de ampliação desse prazo de execução, que inicialmente era até dezembro, e muito provavelmente vai ser, tem dois projetos no Congresso tramitando sobre isso, na Câmara, no Senado, perspectiva de aprovação nos próximos dias e de publicação pelo presidente Lula, para que ao longo do ano 2024 esse dinheiro ainda possa ser executado. E a gente reforça, então você gestor, gestora, que ainda não lançou os editais, o Ministério da Cultura está plenamente à disposição, tem e-mail, WhatsApp, telefone, reunião, o que precisar para garantir essa execução.
Muito bom. A gente tem aqui um quadro que chama Fala Ministra, em que a ministra da Cultura, né, Margarete Menezes, sempre vem aqui trazer algum assunto importante para a gente, alguma novidade. Então, vamos ver aí qual vai ser o tema de hoje.
Fala, ministra! Oi, gente! Estamos encerrando mais um Novembro Negro e aqui no Ministério da Cultura estamos muito felizes e animados para o futuro. Tivemos diversas entregas importantes e significativas para o povo negro do Brasil. E entre elas, destaco a tão esperada portaria de tombamento dos quilombos, assinada pelo MINC e pelo IPHAN, que estabelece as diretrizes para o reconhecimento de documentos e sítios detentores de reminiscências históricas de antigos quilombos, incluindo quilombos ainda hoje ativos como patrimônios culturais do Brasil. E o tão desejado decreto hip-hop, que construímos com tanto carinho, de mãos dadas com o movimento, e assinamos também no dia 20 de novembro, ao lado do presidente Lula. Este reconhece o hip-hop como referência cultural, estabelecendo diretrizes para a promoção de políticas de valorização e fomento dessa nossa cultura brasileira. E tem muito mais. Fiquem ligados nas redes do MIC e acompanhem as nossas ações. Viva o povo afro-brasileiro, viva a cultura afro-brasileira, viva o Brasil! Beijo!
Fala, ministra!
Muito obrigada, Margarete. Bom, continuando aqui então o nosso bate-papo sobre a LPG. Tiago, a lei tem algum olhar específico para promover a inclusão e a diversidade? Aqui até acrescento também pequenos empreendedores, né, artistas que ainda não são famosos. Se tem alguma coisa, como que faz para poder chegar até essas pessoas e dar essa oportunidade também?
Não, perfeito. Isso sempre foi uma preocupação muito grande da ministra Margarete, da secretária dos Comitês de Cultura, Roberta Martins, que a gente não deixasse passar essa oportunidade. Esse investimento histórico tinha que se reverter também em algo estruturante para a cadeia e também de inclusão. Então, com a Lei Paulo Gustavo, nós temos uma IN que determina uma cota específica de 20% para pessoas negras e 10% para pessoas indígenas. Então, isso significa que os 27 estados, os mais de 5.500 que receberam recurso, 5.500 municípios que receberam recursos da LPG, vão ter que lançar editais com cotas. Então, a gente está fazendo uma política de cota dentro da cultura chegar, né, de uma maneira muito enraizada, onde, de fato, nunca chegou. A gente está falando de municípios que, na verdade, nunca receberam recursos de cultura. Quem dirá ter essa discussão, esse acúmulo de cotas, pessoas negras, indígenas? Então, esse é um primeiro elemento muito forte. E o outro é a perspectiva regional, né, que está no coração da lei. Então, esse recurso recorde da cultura que a gente fala, o MINC volta não só com a força simbólica e política, mas com o maior investimento da história, ele é descentralizado. Ele é distribuído, compartilhado com todos os estados e todos os municípios. Então chega daquela história que só vai dinheiro da cultura para as grandes cidades, né, para os estados ali do eixo. Não, o dinheiro da cultura vai ser distribuído. Todos os estados, todos os municípios são aptos. Então, Pitanga, né, o município, ou Canhotinho, que é o do meu avô, vai receber dinheiro da cultura e o dinheiro é para fazedores de cultura locais. Né, que podem participar dos editais estaduais, mas vai ter um dinheiro próprio ali, que a concorrência é só entre os fazedores da cidade. Então, a expectativa é muito grande, assim, a gente vai passar algum tempo estudando esses dados para aprimorar para outras políticas, né, que é isso. Tem a Paulo Gustavo aí, já começou agora a política nacional de Riblank, então o desafio não para.
E, Karina, eu queria que você contasse aqui para a gente quais os principais, maiores desafios que vocês empreendedores, empreendedoras culturais encontram para colocar em prática, né, os projetos e quais as oportunidades que a Lei Paulo Gustavo acaba trazendo também para vocês.
Bom, eu vou ser bem simples e objetiva. O maior desafio é o financiamento, né, para você fazer o seu projeto, fazer o seu filme, fazer o seu show, o seu espetáculo de teatro, seja qual for, de qual área da cultura. E nós ainda precisamos do financiamento público, né? Ainda para se consolidar um mercado futuramente, mas o financiamento público é fundamental para que a cultura permaneça, exista aqui no Brasil e em vários países do mundo todo, né? E no audiovisual, voltando para o audiovisual de novo, sim, o cinema brasileiro precisa do financiamento público. Então, eu acho que a Paulo Gustavo foi um desafio, é um desafio imenso, né? Porque ela vai para tantos municípios. A execução não é só do MINC, é do MINC com os entes locais, os entes estaduais e municipais. Então, tem execuções em várias instâncias. Claro que tem desafios, tem problemas, como a gente sabe, né? Mas eu acho que os resultados, como eu já disse, a gente vai estar vendo os indicativos, os resultados, os números daqui a alguns anos. E eu acho que realmente vai impactar. E tiveram alguns cases interessantes que eu tentei trazer aqui para a gente ver como isso, essa lei sendo tão ampla e indo para tantos estados e municípios, também proporcionou que alguns governantes, alguns gestores da cultura fossem criativos, né? Eu fui atrás dessas inovações que surgiram já na fase de edital da lei. Como, por exemplo, um case muito interessante é do governo do estado do Rio Grande do Sul, que criou, porque a lei tem 4 incisos no audiovisual, né? Um deles é para licenciamento, distribuição de filmes, né? Então, o que o governo fez? Ele pegou 7 milhões dessa linha e ele distribuiu, ele fez todo um ecossistema com cidades, com municípios das 5 regiões do estado do Rio Grande do Sul, onde tinham instituições que ensinam o audiovisual. Então, essas instituições de ensino abriram uma chamada para parceiros produtores que apresentassem um projeto que incluísse a área de formação, de produção e de distribuição, vinculada a distribuidoras, a canais ou empresas distribuidoras de cinema, para sala de cinema, e apresentassem suas propostas. Então, assim, vão contemplar 10 projetos nesse formato de ecossistema, onde vai beneficiar uma instituição de ensino que já existe, um gestor cultural, né, do audiovisual, o distribuidor, aquele que vai se formar, aquele que está querendo estudar, então, assim, aquele que está querendo produzir o seu filme. Então, cria todo um ecossistema muito interessante. E os projetos contemplados, esses 10 que forem selecionados no edital, passarão por 3 meses de consultoria para elaborar o seu plano de trabalho para executar o recurso nos próximos, sei lá, meses, né? Então, assim, esse plano de trabalho todo assessorado pela Secretaria de Cultura do Estado, por agentes e instituições do audiovisual, pela Forcine, que é o Fórum do Audiovisual para a Formação de Cinema. Enfim, assim, eu achei uma foi criativa essa iniciativa do Estado, justamente para regionalizar, levar para outras regiões, não ficar só na capital concentrado, né? Então, assim, como você pega um recurso e você olha para aquilo, entende como o audiovisual funciona, entende as necessidades do audiovisual, a formação é uma grande necessidade do nosso setor, que a gente precisa de formação, porque o setor do audiovisual está crescendo, tem muita gente jovem fazendo cinema, o cinema brasileiro está crescendo, eu sou muito, assim, positiva em relação, acho que nós teremos um futuro brilhante, porque as pessoas certas estão sendo colocadas nos lugares certos para gerir todos os recursos que a gente tem, a política do cinema, né? Agora, recentemente, a gente teve o Conselho Superior do Cinema, empossado com paridade de gênero, de vários setores. Então, está interessantíssimo, né? Sim. Esse alinhamento da nossa política do cinema no Brasil. E é isso. Eu acho que esses cases são muito interessantes e a gente precisa do financiamento público. Posso falar de mais um case?
Pode,
de um filme?
Claro.
Que aí, veja só. Começou na Audi Blanc, que veio antes do audiovisual. Antes da Paulo Gustavo, o filme, a produtora do Ceará conseguiu um recurso para fazer o seu longa-metragem pela Aldir Blanc. Na época, a Aldir Blanc do Ceará contemplou 18 longas-metragens. Eu anotei aqui, eu sabia que eu ia esquecer. 18 longas-metragens, 4 de ficção e o resto de documentários. Então, a Tardo Filmes conseguiu aprovar O Estranho Caminho. Aí ela conseguiu o recurso em 4 meses, isso é inédito para o audiovisual, porque a gente demora de fazer o projeto, o roteiro, o recurso saía, contratar. Então, assim, fez o filme e o filme foi, assim, o maior premiado do Festival de Tribeca em 2021. Ganhou vários prêmios em outros festivais internacionais, foi no Festival de São Sebastião, ganhou prêmio no Festival do Rio. Então, assim, e agora, com a Paulo Gustavo, ela tem a possibilidade de conseguir recursos para distribuir o filme em salas de cinema brasileiro. Então, assim, uma ação dando continuidade à outra, e como é importante a gente ter esses fomentos e esses incentivos bem pensados, né?
Com certeza.
É fundamental.
E ainda falando aqui em desafios, que eu perguntei do lado de cá, né? Agora do lado de lá, a lei também encontrou desafios aí nesse caminho, e quais desafios também ela pode acabar encontrando, né, daqui para frente?
Ah, não, demais, assim, são vários causos, né? O primeiro, eu sempre volto para adesão, assim, que a gente fala 98%, mas foi um processo muito complexo isso, né? Então, explicar o que era audiovisual foi o primeiro desafio, e convencer os gestores que ali naquela cidade dele tinha audiovisual. Eu sempre colocava, olha, você tem cultura, tem audiovisual, né? Tem município, audiovisual aqui, tem um menino que filma os casamentos. Disse, calma, vamos juntar ele com um poeta, com a professora ali, ver se não sai um curta. Porque audiovisual não é só longa-metragem, né? Ele tem um aspecto amplo, pode ser curta, pode ser a parte formativa de oficinas. E a Paulo Gustavo também abrange as demais linguagens, né? Tanto dentro do audiovisual a gente vai ter... num projeto cinematográfico vai ter música, artes cênicas...
restauro de sala de cinema.
Restauro, literatura, uma série de outras linguagens, como a LPG também proporcionava esse apoio, patrocínio às demais áreas. Então, esse é um primeiro. O outro é, de fato, um desconhecimento. Nos últimos anos passamos um processo muito sério de criminalização da cultura, da gestão da cultura. Então a extinção de um ministério tem um efeito cascata. Várias secretarias estaduais, municipais deixam de existir. Então você deixa de ter um ponto focal específico para a cultura. Então essa retomada está sendo um desafio identificar nos municípios, olha, quem cuida aqui da pasta da cultura, dessa área, explicar o que se trata, né? Defender uma reestruturação administrativa das gestões para a área de cultura, porque teve a Paulo Gustavo, foi um ano só, mas tem a PNAB, são mais 5 anos, e a perspectiva é tornar isso permanente. Então, vale a pena o gestor local, o prefeito, a prefeita, investir numa área específica da cultura. Então, esse é um desafio que está colocado, assim, de auxiliar na execução. Desde como é que eu faço adequação orçamentária ao que é um edital de fomento e a história de cota, que nunca teve isso aqui no município. Como é que funciona, como é que eu julgo. Já já vai vir outro, que é como eu presto conta, né? E a linha da ministra Margarete é essa, ó, é do começo ao fim. Ninguém solta a mão de ninguém, vamos auxiliar, receber o recurso, mas não vamos abandonar os gestores nem os produtores culturais, né? Vamos acompanhar essa jornada até a aprovação das contas.
Muito bom. A gente tem mais um quadro aqui que chama Minuto Cultura. E nesse quadro a gente sempre traz aí as notícias, o que tem acontecido de mais importante aí no Ministério da Cultura. E os editais abertos também, além de outras informações importantes para você. Aconteceu no final de novembro o seminário Direito e Cultura, novo regime jurídico de fomento à cultura no Brasil. O evento foi promovido pelo Ministério da Cultura e a Advocacia Geral da União. A atividade, que debateu aspectos jurídicos a respeito da atual legislação de fomento, foi voltada a gestores e operadores do direito e contou com palestras e workshops. As ministras Margarete Menezes, da Cultura, e Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, marcaram presença na abertura do evento. O encontro é importante para trocar experiências, debater de forma profunda o tema e se atualizar, porque a legislação do fomento cultural passou por importantes alterações nos últimos anos. O Ministério da Cultura entregou o título de Embaixador da Cultura Brasileira ao cantor Seu Jorge. Ele foi reconhecido pela sua trajetória nos diferentes campos das artes, além de participar do processo de fortalecimento e internacionalização do cinema brasileiro. A expectativa agora é a de que Seu Jorge apoie a construção de ações que fortaleçam os laços com os países africanos, Caribe e da diáspora, por meio do cinema, da música e da arte. A Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, CENIC, aprovou a captação de R$ 600 milhões para 120 projetos culturais de todas as regiões do Brasil. Esse investimento será voltado para a execução dos projetos pela Lei Rouanet. Os selecionados fazem parte dos seguintes setores culturais: artes cênicas, audiovisual, humanidades, música, artes visuais e patrimônio cultural. Bom, a gente já está caminhando aqui para o fim do episódio, mas antes eu queria ainda saber duas coisas aqui de vocês, né? Tiago, quais são as expectativas para o futuro da Lei Paulo Gustavo e o que se espera dela em relação à influência no setor cultural e econômico do nosso país? E se você também quiser trazer mais alguma coisa importante já nesse final aqui do podcast, pode falar.
Não, maravilha, Thaís. Acho que vou agradecer já, né? Mas eu queria responder essa pergunta com muita alegria, porque a expectativa é muito alta, assim. A gente acredita muito no poder transformador da cultura. E eu acho que a Paulo Gustavo, junto com a PNAB, que é a Política Nacional de Blank, tem um potencial de fato de ser uma virada de chave, assim, uma mudança de estrutura, porque nunca antes se teve uma política de financiamento continuada de forma tão estruturada, com recurso descentralizado, podendo chegar em todos os municípios do Brasil. Sempre coloca, olha, a cultura, o dinheiro da cultura precisa chegar, esse dinheiro tem que chegar no lugar certo. E onde é o lugar certo? É em todo lugar. Todo lugar tem cultura, todo lugar merece ter apoio, financiamento para a cultura, porque cultura, isso é muito importante. Eu acho que essa é a grande expectativa da Lei Paulo Gustavo, da PNAB, do Fomento à Cultura no Brasil, que é de entender a cultura que não é gasto. Cultura não é gasto, cultura é investimento. Você investir na cultura gera renda, gera emprego, diminui o índice de violência, aumenta a saúde das pessoas, aumenta a alegria, aumenta o turismo, aumenta a geração de emprego, renda, a economia turística. e muda a vida das cidades, assim. Você vê uma transformação concreta aqui em Brasília, o que passou o setor comercial sul, né? Lugares que tiveram uma locação turística no filme, o quanto isso amplia. Uma peça de teatro nunca é uma peça de teatro, por trás dela, dos atores que estão ali no palco. Você tem o bilheteiro, você tem o pipoqueiro, todo mundo que foi de algum jeito, foi de Uber, de táxi, foi a pé, deixando a cidade mais segura, saiu para jantar depois, para tomar uma cerveja, para almoçar, enfim. Você tem toda uma roda que gira. Então a expectativa é de que se compreenda a cultura como um direito fundamental, os direitos culturais, como uma coisa que vale a pena ser investida e que vira uma política permanente. Se a gente executar bem com os gestores, com a sociedade civil, a gente vai transformar o que era para ser pontual em uma política permanente de investimento à cultura. Então, era isso. Acho que o Ministério segue à disposição. Queria agradecer demais a Thaís, a Karina, que no Distrito Federal tem um carinho enorme por todos os fazedores de cultura aqui do DF. É, e reforçar a disposição do Ministério. Entre no site, tem canal de atendimento, seja da LPG. Se você não se inscreveu na PNAB, se inscreve, vai até 11 de dezembro, que é um outro volume no mesmo patamar de recursos, assim, também para todos os municípios. E é isso, a ministra sempre coloca, olha, tem e-mail, telefone, estamos à disposição, a gente faz ligação de vídeo, a gente vai estar junto para garantir que esse dinheiro chegue onde precisa chegar e que ele seja bem executado. Então, mais uma vez, agradecer. Um prazer participar e até o próximo. Eu gosto de me convidar já para o próximo.
Tá certo, Karina. E o conselho que você dá para os agentes culturais que querem e precisam acessar os investimentos dessa lei?
Isso, eu acho que nunca deixar de acreditar que você consegue realizar o seu projeto, que você vai conseguir realizar o seu sonho de se tornar um artista, de dirigir o seu filme. Eu fui dirigir meu primeiro longa-metragem em ficção com 48 anos. Então, assim, pelas ações afirmativas que trouxeram as mulheres para o cinema. Então, assim, sempre é possível você acreditar e realizar. E quando você consegue realizar, realizar com a responsabilidade, né? Realizar sabendo que é um incentivo público, que você tem que fazer um bom uso daquele recurso, que você tem que gerar emprego, que o audiovisual gera muito emprego, que a cultura gera emprego, é um investimento que o governo está fazendo na nossa cadeia, na nossa profissão. Então, que a gente honre com esse investimento, né? E que tenha um administrativo especializado, experiente, para cuidar de todo o gerenciamento do recurso, né, fazer os pagamentos adequados, a prestação de contas adequada, enfim. Mas, assim, eu acho que é sempre acreditar que é possível conseguir realizar os seus sonhos, né? E que o governo está aí agora, esse governo, colocando as peças no lugar para que mais recursos cheguem para os nossos artistas. O Brasil é uma referência mundial em cultura. Nós temos uma diversidade, uma capacidade criativa que somos um destaque no mundo. Então, assim, são milhares de artistas nesse país que precisam dos seus empregos, que precisam sustentar suas famílias e precisam trabalhar com cultura, né? Eu acho que é isso. E agradeço imensamente pelo convite, Thaís. Uma delícia. Eu, Karina, tá aqui como fazedora de cultura, fazedora de cinema. Tá aqui falando, dando meu depoimento aqui dessa experiência da Paulo Gustavo, que eu acho que a gente vai ter bons frutos aí futuramente.
Ah, com certeza, esperamos. Quero agradecer muito aqui a presença de vocês, por vocês terem trazido tanta informação importante aqui pra gente, né? Quero até convidar quem tá nos ouvindo aqui também para ouvir os outros episódios, porque tiveram episódios aqui também sobre a descentralização e a democratização do acesso à cultura. Teve também o retorno do MINC, que a ministra Margareth Menezes e o secretário executivo Márcio Tavares também participaram aqui no primeiro episódio. Outro episódio sobre a cultura e a economia, e teve também uma sobre a Lei Rouanet. E agora esse daqui, né? Então tem já bastante assunto aí para ouvir, quem ainda não ouviu os outros episódios. E muito obrigada a você que está nos ouvindo e nos acompanhou por mais um bate-papo por aqui. Lembre de curtir esse episódio, seguir a gente na plataforma que você está ouvindo, dá 5 estrelinhas aí também pra gente e compartilhe esse podcast com quem você conhece. Lembrando que toda sexta-feira tem episódio novo no ar. Na semana que vem, vamos falar sobre cultura e democracia, sobre a relação entre elas, como a cultura já nos salvou tantas vezes na história, além de falarmos sobre a importância da democracia caminhar junto com a cultura. Eu te espero lá. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Tchau!